Muito bem, queridos, muito bem, queridas, nós queremos dar sequência ao tema que o pastor Joelson iniciou na semana passada. Nós estamos tratando sobre tudo tem o seu tempo. E no domingo passado o pastor Joelson falou sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer. E hoje nós queremos falar sobre o tempo de plantar e tempo de colher. E nós queremos ler o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 3, os versículos 1 e 2, que trazem para nós esse tema que estamos tratando. A palavra diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. E aí, queridos, eu quero falar primeiro sobre o tempo. Tempo que é algo escasso na época em que nós estamos vivendo. Nós somos muito impacientes, nós queremos tudo para ontem, e isto tem um peso muito grande na nossa vida. Nós gostamos de ter o controle sobre todas as coisas e gostaríamos de controlar o tempo também. E acabamos sofrendo muito por não conseguirmos controlar o tempo. O tempo, ele escorre como se fosse água escorrendo pelas nossas mãos. Tudo passa muito rápido, a vida passa muito rápido. E uma das profissões que hoje é muito requisitada é a profissão, é o trabalho do coach, que significa treinador em inglês. É alguém que ajuda uma pessoa, um cliente, a planejar um objetivo pessoal ou profissional específico através de treinamento e orientação. E entre outras coisas, ajuda a tornar o tempo mais dinâmico, ajuda a controlar a agenda, ajuda a prepará-la de forma com que se possa fazer mais coisas. Quero dar os parabéns, porque imagino que seja uma tarefa extremamente difícil. Imagino que se eu contratasse um coach para me ajudar, ele iria ter muito trabalho. Queridos, o tema de hoje, a palavra que nós lemos, ela fala sobre plantar e colher, tempo de plantar e tempo de colher. Uma das tarefas mais antigas, na verdade, ela começou quando Deus criou todas as coisas, né? Deus fez do nada surgir todo esse mundo e todas as plantas que nós conhecemos. Faz parte da criação de Deus. E Deus deu ao ser humano a tarefa de plantar e de colher, de atuar junto nessa área. E aí o texto fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E o autor de Eclesiastes, como um sábio, o pastor Joelson falou no domingo passado que esse é um livro sobre sabedoria, ele traz para nós algo que é tão conhecido que, mesmo que muitos que estão ouvindo essa mensagem já nasceram num contexto urbano e talvez nunca chegaram a trabalhar na terra ou a plantar alguma coisa, mas todos nós aprendemos na escola, todos nós tivemos aquelas aulas de ciência, onde se plantava um feijão na água para ver ele crescer. Enfim, nós conhecemos essa realidade, mesmo muitos de nós não lidando com ela no nosso dia a dia. E nós vivemos numa época em que a própria ciência tem interferido bastante no plantar e no colher. E até de forma positiva, porque nós sabemos que a população mundial é muito grande, precisa de muita produção para que possa haver alimento para toda a humanidade. E através da modificação genética, através de todo um cuidado que tem sido feito aí para que se possa produzir mais e também possa fazer com que os animais que são para consumo, possam crescer mais rápido, a ciência tem conseguido fazer esse avanço. Mas ainda assim, queridos, mesmo que faça um pouco mais rápido, mas todo plantio, todo semear, ele tem um processo natural que tem que seguir. Precisa plantar e precisa de um tempo para que ele possa nascer até frutificar, seja qual for a cultura que seja plantada. E aí, queridos, entre nascer e morrer, conforme nós ouvimos no domingo passado, a vida se desenvolve. E a vida tem estágios, assim como uma planta da semente até que gere o fruto e tem os seus estágios. A vida, todos nós, né, que vamos experimentando, tem os seus estágios, tem coisas que são normais. E é por isso que o capítulo 3, os versículos 2 a 8 falam de nascer e morrer, plantar e colher, matar e curar, derrubar e construir, chorar e sorrir, entristecer e dançar, espalhar pedras e ajuntá-las, abraçar e afastar-se de abraçar, procurar e também deixar, guardar e jogar fora, rasgar e remendar, calar e também falar, amar e odiar. E ela fala no final, tempo de guerra e tempo de paz. E queridos, todos nós sabemos que todas as vidas e a vida humana ao longo da sua existência passa por essas coisas. E todos nós experimentamos uma e outra dessas coisas em maior ou menor quantidade. E o autor de Eclesiastes, ele como sábio, coloca isso como algo natural, como algo ordinário que acontece na vida de todas as pessoas. E é curioso que ele fala sobre primeiro nascer e morrer e logo em seguida fala sobre plantar e colher. E as plantas são uma vida também, e elas também têm esse processo natural. Por isso, queridos, o nosso segundo ponto é plantar. O autor, ele conhecia, ele tinha experiência nessa área. Não sei se ele mesmo plantava, mas por ser, segundo o relato de Eclesiastes, um rei, um homem de posses, poderoso, talvez não fosse ele mesmo que mexesse na terra, mas ele tinha pessoas que faziam isso por ele. E ele diz, em Eclesiastes 2, 4 a 6, dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Então, ele pega algo que é natural, que ele mesmo fazia ou mandava fazer, e traz isso como uma experiência para a vida, como um aprendizado daquilo que é a vida humana. E ele quer que nós possamos olhar para esses detalhes que parecem tão simples, mas não são. E ele quer que esses detalhes possam comunicar também a nossa vida, para que nós possamos analisar o todo da vida e buscar através disso sabedoria para viver. Uma delas é em relação ao tempo que eu falei antes. Porque, queridos, nós sabemos que tentar apressar o tempo, às vezes isso só traz mal sobre a nossa vida. Nos deixa angustiados, tristes, preocupados, ansiosos, né? Muitas vezes um problema ainda está por acontecer, mas nós já antecipamos ele porque, por causa da ansiedade, porque nós queremos que tudo seja resolvido antes do tempo. E tem coisas que não dá. Cada coisa tem o seu tempo. É isso que o autor está trazendo para nós. E nós precisamos aprender a viver dentro desse tempo e a fazer cada coisa no seu tempo exato, no seu tempo certo. Existe uma ordem e é importante seguir essa ordem. É claro que Deus pode fazer milagres e extraordinários em meio à vida, mas o autor aqui ele está tratando de coisas ordinárias, de coisas que Deus, na sua sabedoria, já criou e deu ao ser humano, e que nós precisamos aprender a desfrutar, e cada coisa no seu tempo, para que não soframos por antecedência. E aí, queridos, nesse segundo ponto sobre plantar, é importante a gente pensar um pouquinho sobre como se desenvolve uma planta. Vocês viram um vídeo no início, né, de uma semente que foi gerando primeiro a raiz e depois ela brotou até ser um girassol. É lindo como a vida acontece, é algo milagroso, é algo, claro que dentro da criação de Deus, algo ordinário, mas o nascer de uma vida é algo maravilhoso. E ela leva o seu tempo, de uma forma natural, pode ser apressada em uma e outra coisa, mas ela precisa de um tempo para se desenvolver. E aí, queridos, quem já trabalhou na lavoura, quem faz um pomar, ou quem tem algumas verduras na sua casa, sabe que é importante, para que uma planta possa dar frutos, que ela seja colocada a semente na terra, que a terra seja de boa qualidade. Aí depois vem todo um processo, e esse processo pode ser repetitivo, para que a gente possa alcançar o fruto necessário. Molhar, adubar, arrancar o incho em volta para não tirar a energia da terra, que deveria ser só para aquela planta. Cuidar das pragas e podar, e aí depois molhar, adubar, arrancar os incios, cuidar das pragas e assim por diante. E tem plantas que nascem rápido e se desenvolvem rápido e logo a gente já está vendo o fruto delas. Mas tem plantas que levam uma vida toda, tem árvores frutíferas que levam uma vida toda, tem árvores que a pessoa que plantou às vezes nem chega a colher. Ela está fazendo isso para que alguém possa buscar depois para si esse fruto de algo que ela plantou. Tem árvores que a pessoa planta, ela colhe os frutos, mas ela fica depois para algumas gerações. Só que todas elas precisam de cuidado, precisa dessa rotina. E nós temos um problema na nossa época com rotina. Nós queremos que tudo seja sempre novo, que nada deve ser repetitivo, tudo deve ser dinâmico. E nem sempre funciona assim, queridos. Tem coisas que são rotina, tem coisas que tem que seguir uma ordem. E é importante que a gente faça dentro dessa ordem para que ela possa se desenvolver de forma correta. E assim é na vida, e principalmente na vida de fé. A Bíblia insiste conosco para que molhemos, adubemos, arranquemos os incios da vida, cuidemos das pragas que tentam atrapalhar a nossa vida, pensando de forma sobre a nossa espiritualidade, para que não percamos aquilo que é o centro, para que possamos continuar firme naquele que é o propósito de Deus. Deus nos salva. Deus é aquele que sabe que somos pecadores e não conseguimos nos salvar. Enviou seu Filho Jesus para trazer perdão a mim e a ti. Em Cristo na cruz recebemos uma nova vida. E essa nova vida, ela precisa ser cultivada, para que ela possa frutificar também. E aí, queridos, é importante que nós, como cristãos, criemos uma rotina de plantar a semente, de molhar, de adubar, de tirar o incho, isso pensando de forma espiritual, pensando na nossa vida, pensando nos cuidados que nós devemos ter com a nossa fé, para que essa fé produza bons frutos. É claro que o fruto é do Espírito Santo, mas Deus nos dá a tarefa de que busquemos a sua palavra, para que através da sua palavra possamos gerar esses bons frutos. E aí, queridos, eu lembro quando, logo nos primeiros anos aqui em São José, certa vez o seu Osni Schlesser, certamente tem familiares dele assistindo esse culto, nos convidou para conhecer a sua plantação de goiaba. E eu conheço goiaba desde a minha infância, mas normalmente eu conhecia aquelas que nascem naturalmente nos potreiros, nos pastos, e que se desenvolvem de forma natural e geram seu fruto. Mas ele mostrou a sua plantação, tudo plantado em ordem, e ele tendo todo um cuidado para que aquelas goiabeiras dessem mais goiabas, porque havia um comércio para elas, porque nós que moramos na cidade gostamos de comer goiaba e nós precisamos que alguém se preocupe em produzi-las para que elas cheguem aos mercados, às fruteiras, e nós possamos comprar e nos deliciar com esse fruto. E ele nos levou e mostrou todo o cuidado que ele tinha, a forma, tudo que era necessário para que pudesse produzir, e nós pudemos colher naquelas goiabeiras, goiabas lindas, verdes, assim, né, verdolenga, não sei se vocês conhecem essa expressão, uma expressão que a gente usava porque ela não pode estar madura demais, porque senão pode estar bichada, então a gente comia ela verdolenga, é aquele momento que ela já está quase madura, mas não está totalmente madura ainda. E aí, ele tinha todo um cuidado, queridos, e nós precisamos aprender a ter esse cuidado com a nossa vida. A nossa vida precisa ser cultivada dentro do Evangelho, através da oração, através da palavra, através da comunhão, através da vida em comunidade. Agora, queridos, isso exige esforço. E aí eu entro num tema que nós não gostamos muito. Nós nascemos, estamos dentro de uma geração que quer o mínimo esforço possível para as coisas. Nós queremos tudo pronto, nós queremos tudo fácil, nós queremos tudo à mão, nós queremos uma tendência. Eu não, por favor, eu também sou assim e gosto desses luxos, eu gosto das coisas prontas. Mas, amados, na vida de fé nem sempre tudo funciona assim. Nós precisamos aprender que para muitas coisas o esforço é necessário, a luta é necessária. O Salmo 126, versículos 5 e 6, diz o seguinte: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Queridos, plantar dá trabalho, cultivar dá trabalho, manter a planta viva dá trabalho. Quem lida com flores sabe isso, né? Para que uma flor possa ficar bonita, exige muito cuidado, até carinho, até conversar com a planta para que ela se sinta amada por seu dono e possa produzir aquilo que ela deve produzir. E queridos, nós somos assim, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Criador. Nós precisamos, através da sua palavra, aprender aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos, na oração, cultivar a nossa vida para que possamos produzir frutos melhores daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, livro, né, que estamos estudando, diz assim: Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, o agricultor que espera condições e tempos perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, nunca colhem. Por isso, queridos, o autor, que tinha experiência nessa área, está dizendo para nós: olha, é importante que nós aprendamos que a inatividade não vai dar fruto nenhum. Ficar esperando que as coisas caiam do céu por descuido pode até acontecer, mas é importante. Deus nos deu a tarefa ao ser humano de participar com Ele nas coisas que Ele criou. Isso é de forma dinâmica nas plantações, mas nós também podemos trazer isso para a nossa vida. Esperar que condições perfeitas cheguem, talvez nós nunca vamos plantar. Esperar que coisas aconteçam sem nos movermos, talvez nunca vão acontecer. Esse é o raciocínio prático que o autor traz para nós. Se esperarmos o tempo e o lugar perfeito para ler a Bíblia, nunca começaremos a lê-la. Se esperarmos uma igreja perfeita, talvez nunca vamos frequentar nenhuma. Nunca nos consagraremos. Se esperar um ministério perfeito, nunca serviremos. Tome medidas para crescer espiritualmente, queridos. É importante, nós vivemos num mundo caído, tem pecado, as coisas nem sempre funcionam como deveriam. Se a gente olha todo o livro de Eclesiastes, em alguns momentos ele é um pouco pessimista em relação à vida. Mas ao mesmo tempo ele diz: olha, nós devemos produzir, não podemos ficar esperando. Nós devemos, dentro daquilo que cabe a nós, fazermos a nossa parte. Ele não está falando de salvação. A salvação é presente único de Deus. Nós não fazemos nada. Mas Ele está falando da forma como a vida vai se desenvolvendo. Ele está falando de coisas ordinárias. Ele está falando do nosso dia a dia. Ele está falando dos nossos relacionamentos. Ele está falando de tudo aquilo que envolve a vida. E nós precisamos aprender, queridos, a colocar em prática, a agir. E nem sempre agir dá prazer. Às vezes é trabalhoso. Mas é um trabalho que mais à frente vai gerar frutos, né? Como disse o texto, às vezes nós vamos semear chorando, mas depois vamos rir quando chegar a colheita. E assim Deus quer fazer conosco. E esse é o nosso último ponto, o colher. E aí, queridos, a Bíblia fala que o que se planta é o que vamos colher. Quero convidá-los para que possamos ler a palavra de Gálatas, capítulo 6, os versículos 7 a 10, que diz assim: não se deixem enganar, não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, o apóstolo Paulo desafiou aos Gálatas e nos desafia a seguir fazendo o bem, não como boa obra, mas como semeadura, para que esse bem que nós possamos fazer tenha colheita na vida de outras pessoas, para que o bem que nós possamos fazer também traga para nós frutos, porque mesmo que dê trabalho, dá trabalho. Ajudar os outros dá trabalho, servir dá trabalho, às vezes depende de que investamos financeiramente para que isso possa acontecer e nem sempre vamos ter um outro retorno financeiro. Mas, amados, a palavra de Deus nos ensina que esse exercício vai fazer bem para quem recebe e ele vai fazer bem para a nossa vida. Ele vai gerar bons frutos, ele vai fazer com que nós sejamos transformados por Deus, moldados por Deus, e isso é importante que aconteça na nossa vida. E queridos, o que fazemos vai gerar algum tipo de consequência. Nada do que semearmos vai morrer, mas ela vai gerar algum tipo de fruto. 2 Coríntios 9:8, mais uma palavra do apóstolo Paulo, diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. É uma coisa ordinária e natural, queridos. É claro que numa plantação, às vezes, tem sementes que não vão nascer. Mas quanto mais sementes nós plantarmos, a probabilidade de colhermos mais será maior. E é isso que o autor de Eclesiastes está falando para nós. E ele nos convida a que sejamos ativos, a que nos envolvamos, a que coloquemos a nossa vida a serviço de Deus, a que sirvamos outras pessoas. E aqui me vem um exemplo de um tio-avô meu. Tio do meu pai, tio Ricardo Creutzfeldt, ele era um homem que não havia, ele já faleceu, ele nunca casou e ele morava na casa do meu avô e por isso eu tinha muito contato com ele. E ele era uma pessoa extraordinária, uma pessoa incrível, uma pessoa sem muitas ambições materiais. Ele não se importava muito com isso, não que nós não possamos ter, mas ele não tinha. O prazer dele estava em servir aos outros. Tudo que ele plantava, ele fazia não visando lucro. Embora, queridos, podemos plantar visando lucro sem problema nenhum. Eu só estou falando de um exemplo de uma pessoa que no seu dia a dia fazia as coisas simplesmente por prazer. Ele plantava árvores que serviam depois como árvores de Natal. Ele plantava pomares em vários terrenos para que a gente pudesse desfrutar de frutas que talvez ele nunca chegou ele mesmo a experimentar, mas eu experimentei, né, de muitas das tangerinas que ele plantava e outras árvores frutíferas. Ele era aquele que às vezes ia de casa em casa picando lenha para que pudesse servir para fazer as refeições da casa, e ele não cobrava nada em troca. Eu imagino que o pagamento dele era o sorriso de quem recebia aquele benefício que ele fazia. Nunca vi ele pedir nada em troca. E eu vi ele fazendo aquilo de forma rotineira. Era o costume dele, ele fez isso até que ficou doente e morreu. Enquanto ele tinha saúde, ele ia fazendo bem às pessoas e ele não se importava com quem. Era o jeito dele, era a forma dele servir, era a forma dele de se relacionar. E queridos, é importante que a gente possa aprender com experiências assim. Quando eu estava preparando esse texto, lembrei dele, porque realmente marcou a história da vida dele. E nós podemos marcar a história de outras vidas quando nos dispomos a servir. Se plantamos coisas para ter lucro, que bom, faz parte da vida. Mas nós podemos plantar outras coisas, queridos, sem esperar nada em troca. E aí, queridos, eu lembro de uma citação aqui do Ed Renekiewicz, que diz assim: não pense que a lei da semeadura está restrita à terra, limitada a sementes de trigo, milho ou arroz. Você pode plantar sorrisos, palavras agradáveis, lealdade, amizade, solidariedade. E como um eco que vai e volta, faça o que precisa fazer, sabendo que essas leis jogam a seu favor. Então, amados, o que Eclesiastes traz são coisas práticas para a vida e coisas que vão fazer bem para nós, coisas que vão fazer com que possam gerar bons frutos na vida de outras pessoas. Se você semear um bom sorriso, de repente você vai colher sorriso. Se você semear amor, vai receber amor. Se você, e mesmo que não receba, lembre desse exemplo do tio Ricardo. Eu não sei se todos a quem ele servia eram gratos a ele, mas ele fazia, sem esperar nada em troca. Querido, se a gente olha para Deus, Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz por toda a humanidade. E muitos, por quem ele morreu, zombaram e ainda zombam dele. Mas ele fez. Ele sabia que muitos não iriam acreditar, que muitos iriam duvidar, que muitos ainda duvidam, que muitos se perdem porque não estão nem aí para aquilo que ele fez, que desperdiçam o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, tudo aquilo que ele tem para nós, toda a eternidade que ele conquistou e nos deu de presente. Mas ele fez. Ele continua fazendo por mim e por ti, mesmo que nós não mereçamos. Esse é o amor de Deus por nós, queridos. Ele continua semeando e plantando e colhendo, porque muitos aceitam. Eu espero que assim seja na tua vida também. Só que ele nos convida a usarmos o exemplo dele para nós. E queridos, em nossas atitudes nunca devemos perder de vista o objetivo maior, que é a glória de Deus. Tudo que fizermos, não façamos para a nossa glória, mas para glorificar a Deus. Qualquer semente que plantarmos, que façamos para glorificar a Deus, seja aquela que nós colocamos na terra para ver nascer uma flor ou uma fruta, mas façamos para Deus. Tudo que nós produzirmos, vamos fazer para Deus, como honra e glória a Ele. Nossa vida e, consequentemente, nossos relacionamentos precisam ser moldados, não por aquilo que nós queremos, mas por aquilo que Deus quer. E quando nós colocarmos Deus no horizonte de tudo que nós fizermos, as coisas serão muito diferentes do que são, queridos. Essa é a experiência que Deus quer que eu e vocês façamos. Isso significa plantar e colher. É o que a palavra de Deus tem para nós. Precisamos lembrar de que o domínio continua nas mãos de Deus. Nós não temos o controle nem do tempo e nem das coisas, mas devemos fazer. Esse é o convite de Deus. E eu quero encerrar com um salmo que não vai aparecer para vocês, mas é muito conhecido, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. O autor desse salmo também é Salomão, e ele testemunha aquilo que eu falei: tudo que fizermos, que seja para a glória de Deus, que coloquemos nossa vida nas mãos desse Deus, para que aquilo que produzirmos possa gerar bons frutos. Alguns vão retornar para nós, mas não seja esse o princípio, que possamos ter como princípio glorificar ao Deus que se deu totalmente por nós na cruz, que derramou sangue precioso para nos perdoar, que deu vida para que eu e vocês possamos viver, que possamos semear sabendo que estamos semeando para a eternidade. E algumas coisas não vamos colher aqui, mas vamos colher lá, e será um fruto maravilhoso. Que isso nos motive a viver dentro desse tempo que Deus nos permite, e que possamos exaltar e louvar esse Deus maravilhoso e misericordioso que nos deu a vida. O nascer e o morrer faz parte desse tempo aqui. Mas para aquele que crê, a gente sabe que o morrer não encerra. É apenas o passo para a eternidade. Assim deve ser comigo e contigo. Enquanto estivermos aqui, vamos semear com alegria aquilo que Deus der para nós. Em nome de Jesus. Amém.